celular, computador ou tablet.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Panflix é grátis, baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: 40 bilhões para a produção de alimentos.
Nos primeiros 6 meses de vigência, o Plano Safra da Agricultura Familiar já teve mais de 1.100.000 contratos de crédito fechados.
Houve crescimento expressivo nos financiamentos voltados para a produção de agroecologia e de famílias de baixa renda. Thaísa Vitória.
As mulheres responderam por 42% das operações, enquanto o crédito também avançou entre jovens, povos indígenas, pescadores artesanais e extrativistas.
Você vai ouvir também educação.
72% das escolas públicas do país atingem nível adequado de conectividade.
São 24 milhões de estudantes com acesso à internet de qualidade. O número é um marco histórico.
E ainda, meio ambiente.
O Brasil vai sediar a COP15 sobre espécies migratórias.
E nós conversamos ao vivo com João Paulo Capobianco, presidente da conferência.
Ele vai explicar por que é tão importante cuidar da preservação desses animais e o que o Brasil ganha sediando o evento no Pantanal esse ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e países da União Europeia vão garantir a proteção de dados mútuos para seus cidadãos e empresas.
De acordo com o acordo, vai facilitar a transferência de informações, reduzir a burocracia e dar mais segurança às operações comerciais e financeiras entre brasileiros e europeus.
O objetivo é garantir a proteção de direitos e segurança jurídica na circulação de dados pessoais.
Brasil e União Europeia passaram a se reconhecer como equivalentes quando o assunto é privacidade e segurança das informações dos cidadãos. A medida deve parceria entre europeus e brasileiros, como explica o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior.
Um marco histórico para a proteção de dados pessoais, para a economia digital. Trata-se de um avanço concreto, com impactos reais para os cidadãos, empresas e para a economia como um todo.
Com o reconhecimento mútuo, Brasil e União Europeia passam a formar a maior área de fluxo seguro de dados do mundo, envolvendo cerca de 700 milhões de pessoas. Para os cidadãos, isso significa mais segurança no dia a dia. Para as empresas, o impacto é econômico. A decisão reduz burocracia, corta custos regulatórios e elimina exigências adicionais. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, destacou que o reconhecimento vai favorecer o desenvolvimento da pesquisa científica.
Cria-se um ambiente de previsibilidade e confiança, que impulsiona investimentos, inovação, intercâmbio acadêmico e integração produtiva.
Na América do Sul, apenas Argentina e Uruguai tinham esse reconhecimento. Agora, o Brasil se junta ao grupo. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, destacou que a União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e que a medida vai melhorar a competitividade do país.
Vai trazer mais segurança jurídica, facilita a vida das pessoas, das empresas, reduz custo, melhora a competitividade.
A decisão não se aplica a transferências de dados para fins de segurança pública, defesa nacional ou investigações criminais, conforme previsto na legislação brasileira. Reportagem Luana K.
E o presidente Lula recebeu um telefonema do presidente da França, Emmanuel Macron, na manhã desta terça-feira. A ligação durou cerca de uma hora.
Os dois líderes conversaram sobre a proposta de Conselho de Paz apresentada pelos Estados Unidos e defenderam o fortalecimento das Nações Unidas.
Lula e Macron consideram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e aos princípios e propósitos da Carta da ONU.
O presidente Lula reafirmou sua visão de que o acordo Mercosul-União Europeia é positivo para os dois blocos e importante contribuição para a defesa do multilateralismo e do comércio baseado em regras.
Tubarões, peixes de água doce, onças pintadas, pássaros e morcegos. Para milhares de espécies que são migratórias, o mundo não tem fronteiras.
Esses animais percorrem grandes distâncias e vivem transitando entre países, o que exige esforços conjuntos das lideranças internacionais para sua conservação.
E em março desse ano, o Brasil vai sediar em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de animais silvestres, também chamada de COP15.
Para saber mais sobre esse tema, nós conversamos ao vivo agora com João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e indicado pelo governo do Brasil para ser o presidente desta COP. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, prazer estar com vocês aqui.
Secretário, vamos começar explicando o que são as espécies migratórias e por que a necessidade de se fazer uma conferência só para tratar da conservação delas. Por que elas são tão importantes a ponto de precisarem desse olhar exclusivo?
Olha, são espécies que migram entre países, entre regiões, às vezes são milhares de quilômetros de distância, e ao migrarem elas necessitam encontrar no seu percurso o apoio necessário para se manterem, seja regiões onde elas possam nidificar, no caso de aves, reproduzir, gerar os seus filhotes, no caso das baleias, que fazem isso aqui no nosso litoral brasileiro, seja para obter alimentos, seja para descanso. Então, como são espécies que circulam entre países, não há nenhuma medida que um país isoladamente possa adotar para protegê-las. Portanto, a Convenção de Espécies Migratórias é o que eu considero uma das mais altas expressões da consciência ecológica da humanidade. É um pacto ético entre nações, ou seja, eu protejo aquelas espécies que, embora não sejam nativas do meu país, elas dependem do ambiente do meu país para manterem a sua trajetória e a sua vida. Portanto, é isso, é a garantia da perpetuidade de espécies extremamente relevantes.
Agora, a última vez que essa conferência voltada para as espécies migratórias aconteceu na América Latina foi em 2014, né, no Equador. Agora, as lideranças em questão climática no mundo vão se encontrar aqui no Brasil, em Mato Grosso do Sul, que é um estado aí estratégico quando a gente fala justamente das espécies migratórias, né? O senhor pode explicar para a gente por quê?
Olha, o Pantanal é uma espécie de hub, sabe? A gente está acostumado a dizer que no Brasil nós temos os hubs de aeroportos, né? Onde você passa por eles para buscar um outro destino. O Pantanal é uma espécie de hub. Nós temos espécies que vêm do hemisfério norte, que passam pelo Pantanal em direção ao hemisfério sul. Nós temos espécies do hemisfério sul que passam no Pantanal em direção a regiões mais ao norte. Portanto, é um local de passagem de espécies. Espécies de aves, espécies de mamíferos, espécies de peixes, tem ali uma trajetória extremamente significativa. O Pantanal é, de fato, um bioma muito importante, tanto do ponto de vista nacional, para toda a sua diversidade biológica e cultural, mas também para garantir a sobrevivência de muitas espécies que dependem do Pantanal na sua trajetória de migração.
A COP15 sobre espécies migratórias, embora tenha esse nome, não é um desdobramento direto da COP30, que o Brasil também sediou em novembro do ano passado aqui em Belém do Pará. Mas a conferência também ajuda a reforçar a liderança brasileira no debate climático, né, secretário?
Com certeza, porque as mudanças do clima agravam o problema exatamente afetando as rotas migratórias. Então, quando você tem uma ação integrada de proteção, de combate às mudanças climáticas, você automaticamente está colaborando para a garantia de que essas espécies migratórias encontrem no seu trajeto os ambientes que elas estão acostumadas a encontrar ao longo de todas as gerações dessas espécies. Portanto, há uma relação direta e reafirma o compromisso do Brasil com a articulação multilateral. O multilateralismo é fundamental porque dele depende a articulação entre países, nações, em busca de objetivos comuns. Portanto, o Brasil liderando a COP15, ele mais uma vez ele contribui para mobilizar o esforço internacional em benefício do meio ambiente.
E, aliás, quando a gente fala de multilateralismo, a questão climática vai estar sempre tangenciando todas as discussões, pelo menos no próximo século, certamente, né?
Com certeza.
Agora, secretário, cabe ao Brasil também liderar aí os esforços para o êxito das negociações em março, né? Como é que isso vai ser feito? Principalmente pelo senhor, que é o presidente da COP15.
Mobilizando os países, estimulando a participação, estimulando a apresentação de bons exemplos de ações desenvolvidas. Nós temos, por exemplo, o que nós chamamos de evento de alto nível, que precede, ele ocorre no dia anterior ao início da COP, em que nós teremos ministros, Estado, lideranças de vários países que vão apresentar os melhores esforços que eles vêm desenvolvendo para servir de exemplo para outros países, estimular novas ações. Então, o papel do presidente da COP é de estimular a participação dos países nos seus esforços, aumentando a sua capacidade de ação, aumentando o seu compromisso, aumentando a sua dedicação para essa agenda internacional tão relevante.
E quantos países hoje são signatários dessa conferência? Quais são os objetivos do Brasil ao fim da conferência?
Aproveita. Olha, nós temos 132 países signatários, mas o Brasil, além desses 132 países, mais a União Europeia, porque a União Europeia ela tem os seus países que participam, mas também como uma unidade específica. Então, nós temos 133, sendo 102 países mais a União Europeia. Mas o Brasil vai convidar também os países todos da América do Sul e da América Central para participarem, mesmo aqueles que não são signatários, com o objetivo, inclusive, de estimular todos esses países a entrarem na convenção. Então, nós teremos aí um volume bastante significativo de países participando, além, evidentemente, de cientistas, de acadêmicos, da sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais, setor privado, que colabora muito, para que a gente possa criar um grande debate e estimular o aprofundamento dos compromissos e ampliar o alcance da Convenção de Espécies Migratórias.
Essa convenção ela acontece a cada 3 anos, né? Não é como a COP do clima, das mudanças climáticas, que é anual, né?
Não, ela é a cada 3 anos e a presidência da COP permanece como presidência por 3 anos e é sucedida na próxima COP, que ocorrerá, portanto, daqui a 3 anos.
Ah, então o senhor vai permanecer presidente dessas negociações e desses encontros, né? Porque outros eu imagino que acontecerão até daqui a 3 anos.
Isso, o Brasil preside, né? O presidente da República me indicou para presidir essa conferência das partes de agora, e a previsão é de que o Brasil segue presidindo até a próxima COP daqui a 3 anos.
Muito bem, nós conversamos com João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e presidente da COP15 sobre espécies migratórias. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu agradeço o espaço, parabéns pelo trabalho.
Ministério da Educação lançou edital para instituições com interesse em fazer parte da Rede Nacional de Cursinhos Populares.
Para esse ciclo, o investimento previsto é de 108 milhões de reais.
As propostas devem atender prioritariamente estudantes de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo.
O Ministério da Educação lançou um novo edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares. Mais conhecido como CEPOP, o programa apoia iniciativas que atuam na preparação de estudantes para o acesso ao ensino superior. Ao todo, 514 cursinhos populares vão ser contemplados em todo o país. Desses, 384 já fazem parte do CEPOP e seguirão recebendo apoio técnico e financeiro. Outros 130 cursinhos serão selecionados por meio do novo edital. Para este ciclo, o investimento é de aproximadamente 108 milhões de reais. O ministro da Educação, Camilo Santana, publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre o novo edital e o papel do CEPOP no apoio à educação.
Vamos apoiar quinhinhos populares em todo o Brasil. E recebe apoio a instituição, recebe apoio os alunos, que recebem uma bolsa. Enfim, é a oportunidade para o nosso jovem ter acesso à universidade.
Podem participar do edital cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais, iniciativas vinculadas a programas de extensão e redes de cursinhos populares. As inscrições vão de 28 de janeiro a 27 de fevereiro e devem ser feitas pela plataforma gov.br. As propostas apresentadas devem atender prioritariamente estudantes oriundos de escolas públicas, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências e com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo. Cada cursinho selecionado poderá receber até R$ 208 mil. Reais. O valor contempla, entre outras ações, o auxílio permanência de R$ 200 mensais para estudantes. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
70% das escolas públicas têm conectividade adequada,
que beneficia 24 milhões de estudantes em todo o território nacional.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação.
O Ministério da Educação registrou um novo avanço para a inclusão digital das escolas públicas brasileiras. Dados atualizados da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a ENEC, indicam que 70% das unidades educacionais do país já contam com conectividade adequada para uso pedagógico. Das cerca de 137 mil escolas, 96 mil têm acesso à internet em padrão compatível com as demandas educacionais. Esse avanço tem beneficiado aproximadamente 24 milhões de estudantes em todo o território nacional. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas integra o conjunto de políticas voltadas à transformação digital da educação básica. A ENEC vai além do simples acesso à internet, promovendo a integração da tecnologia aos processos pedagógicos e à gestão escolar. Além disso, a iniciativa tem elevado o padrão da infraestrutura educacional do país. Atualmente, quase 99% das escolas possuem energia elétrica adequada, um avanço em relação aos 96% registrados em 2023. No mesmo período, o percentual de escolas com velocidade de internet adequada saltou de 49% para 72%. Enquanto a cobertura de rede Wi-Fi avançou de 47% para 72%. Em todo o país, apenas 2,8% das unidades ainda não possuem acesso à internet. Reportagem Thalita Albuquerque.
O Plano Safra 2025-2026 registrou avanço histórico no crédito rural.
Em seis meses, mais de 1 milhão de contratos do Pronaf somam 40 bilhões e 200 milhões de reais.
Os recursos fortalecem a agricultura familiar e ampliam o acesso ao crédito no campo.
Nos primeiros seis meses, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 alcançou 1.183.000 contratos de crédito rural, somando 40 bilhões e 200 milhões de reais, crescimento de 20% em relação ao mesmo período da safra anterior. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, os dados mostram ampliação do acesso ao crédito crédito e melhor distribuição dos recursos, com aumento da participação de agricultores de menor renda, mulheres, jovens e públicos historicamente menos atendidos. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, concentrou a maior parte das operações. A região norte registrou alta superior a 80% no número de contratos, com 3 bilhões e 300 milhões de reais financiados. Também houve avanço expressivo nas linhas do PRONAF Agroecologia, que apresentou aumento de 102,2% no número de operações e de 73% no valor financiado. E no PRONAF B, voltado às famílias de menor renda, essa modalidade teve alta de 60% no número de operações, alcançando mais de 730 mil contratos de empréstimos. Houve aumento também no crédito para a produção de alimentos e mecanização pelo programa Mais Alimentos. As mulheres responderam por 42% das operações, enquanto o crédito também avançou entre jovens, povos indígenas, pescadores artesanais e extrativistas. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 conta com 89 bilhões de reais em recursos. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
A cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, conta com o primeiro centro de referência da mulher brasileira no estado.
Os centros integram o programa Mulher Viver Sem Violência e são espaços especializados de acolhimento e atendimento e encaminhamento jurídico às mulheres em situação de violência.
O objetivo é oferecer o suporte necessário para a superação da violência, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, o resgate da cidadania e a garantia de direitos.
Além da nova unidade em São Raimundo Nonato, no Piauí, além da nova unidade, São Raimundo Nonato, no Piauí, conta com uma casa da mulher brasileira, também em Teresina, inaugurada em 2024.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, falou da importância do espaço.
Este centro de referência da mulher brasileira, que vai ser uma porta de entrada para que as mulheres se sintam seguras, para que as mulheres confiem na equipe que vai trabalhar aqui, e sabe que vão guardar sigilo, que elas se sintam orientadas, encaminhadas, fortalecidas, que num espaço ainda que pequeno, mas a gente pode usar outros espaços aqui da cidade, as mulheres podem se reunir, podem pensar no futuro, podem pensar nas suas habilidades, naquilo que elas conseguem ser e fazer e produzir. É isso que as mulheres querem.
E em todo o país existem 12 centros como esse em funcionamento.
Além deles, também existem as Casas da Mulher Brasileira. Atualmente são 11 em todo o país.
O governo também instituiu o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.
Vamos saber mais sobre as ações na reportagem de Cleide Lopes.
Entre 2015 e 2024, o país registrou 11.650 ocorrências de feminicídio, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Em resposta à urgência de proteger mulheres e meninas, foi instituído o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O documento é um compromisso de articulação entre o governo federal e estados e municípios para enfrentar a violência de gênero de forma integral, com um orçamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais até 2027. A iniciativa prevê ações de proteção com foco no fortalecimento da rede de atendimento envolvendo educação, saúde, justiça e segurança. Muitas dessas ações são desenvolvidas na Casa da Mulher Brasileira. Hoje no país são 11 unidades em pleno funcionamento, outras 17 estão em construção. Em uma das casas da mulher brasileira, encontramos uma vítima que prefere ser chamada de Laura. Ela foi casada por 18 anos e no décimo ano de união, começou agressões psicológicas do marido, que bebia muito. Ela conta que depois de ser ameaçada de morte pelo companheiro, buscou ajuda para não ser mais uma estatística de feminicídio.
Eu ouvi uma mensagem dele por telefone, ele falando que ia me matar se eu não saísse da casa. Aí eu fui até a delegacia, registrei o boletim de ocorrência, a equipe da delegacia me encaminhou aqui para a Casa da Mulher Brasileira.
A Casa da Mulher Brasileira garante que essa vítima tenha acesso a abrigo, assistência jurídica e autonomia econômica. Esse modelo de gestão pública é a concretização do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. É o que afirma a advogada especialista em violência doméstica, Viviane Silva Melo.
Quando a gente fala da mulher buscar os mecanismos de proteção, abrigamento, isso tudo existe. Nós precisamos fazer com que essa mulher chegue, rompa a barreira do silêncio, denuncie e, ao denunciar, ela encontre uma rede de proteção que vai acolhê-la tanto no enfrentamento quanto nesse atendimento. Vai encaminhá-la para os serviços dessa rede.
Para a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra, para reduzir o feminicídio, é preciso o engajamento de toda a sociedade.
É uma morte 100% evitável. Muita coisa desse tipo dá para ser impedida com a mudança cultural e todos nós, na sociedade, sermos responsáveis por proteger as meninas e proteger as mulheres. Uma proteção verdadeira e não aquela proteção que é produto da opressão.
O Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios contém ação com 73 medidas para enfrentar a violência contra mulheres. Para saber mais, é só acessar gov.br/mulheres. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Ação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende cláusulas coletivas dos Correios decididas pelo TST.
Condenado por integrar Tribunal do Crime em Minas Gerais, tem execução de pena mantida pelo STJ.
Justiça do Trabalho instituiu uma política nacional de itinerância para levar seus serviços a comunidades em situação de vulnerabilidade.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende cláusulas coletivas dos Correios decididas pelo TST.
Para o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça do Trabalho extrapolou a competência para estabelecer condições de trabalho. Neto Costa.
O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF no exercício da presidência, suspendeu decisão do Tribunal Superior do Trabalho que mantinha cláusulas de benefícios a empregados dos Correios, como vale alimentação extra, plano de saúde, adicional de 200% por trabalho em descanso e gratificação de férias. A pedido da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Moraes entendeu que o TST extrapolou o poder normativo e que as medidas gerariam forte impacto financeiro.
O vice-presidente do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, no exercício da presidência, negou o pedido de liminar para suspender a execução da pena de um condenado por crime de tortura.
O réu teria participado de uma espécie de tribunal do crime, formado para obter confissões e aplicar castigos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, após briga em um bar, o réu e outro homem levaram três pessoas a um terreno da cidade e iniciaram as agressões. A ação teria sido transmitida por chamada de vídeo para um presidiário responsável pelas ordens de tortura. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais elevou a pena para 6 anos no semiaberto e manteve a absolvição pelo crime de associação para o tráfico. Ao manter a execução da pena, o ministro Luiz Felipe Salomão observou que não foi comprovada manifesta ilegalidade ou urgência para justificar a concessão de liminar no plantão judiciário. O julgamento definitivo do habeas corpus caberá à quinta turma do STJ.
Justiça do Trabalho instituiu Política Nacional de Itinerância para levar serviços a comunidades.
A iniciativa começa pela região norte do país e prevê ações regulares em todos os tribunais regionais do trabalho. Renata Gorga.
A partir de fevereiro, os Tribunais Regionais do Trabalho vão realizar atendimentos diretos a comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, áreas rurais e periferias urbanas. Vão levar orientação jurídica, informação e atuar na solução de conflitos. O trabalho começa pela região amazônica, em estados como Tocantins, Amapá, Pará e Roraima. Essa ação de ir até o trabalhador, onde quer que ele esteja, conhecida como Política Nacional de Itinerância, foi instituída pela Resolução número 428 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Prazo para inscrições de manifestações orais nas audiências sobre as normas que vão orientar este ano encerra hoje.
As minutas das resoluções podem ser consultadas no site tse.jus.br. Aline Barcelos.
As audiências serão entre os dias 13 e 5 de fevereiro. A iniciativa busca ampliar a participação social e contribuir para o aprimoramento das normas do processo eleitoral. Os textos tratam, entre outras medidas, de transporte especial para eleitores com deficiência e da consolidação de normas referentes ao cidadão nas eleições.
Justiça condena empresa por plantio irregular de eucalipto em área de proteção no interior de São Paulo.
O pedido foi feito pelo MPF, Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, o crime ocorreu entre os anos 2013 e 2016 na Fazenda São Pedro, localizada na área de proteção ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul, no município de São José dos Campos. A sentença confirmou que o plantio irregular de eucalipto na área impediu a recuperação natural da unidade de conservação. A ré foi condenada ao pagamento de indenização com valor mínimo de R$100 mil, quantia a ser atualizada com juros, e deverá apresentar e executar um plano de recuperação da área degradada.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS vai aprofundar investigação sobre empréstimos consignados.
O projeto libera atuação de servidores públicos como microempreendedor individual.
Plano Nacional de Educação entra na lista de prioridades do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
A aprovação do novo Plano Nacional de Educação está entre as prioridades do Senado neste ano. A proposta define as diretrizes que vão orientar as políticas públicas educacionais ao longo da próxima década. Além disso, renova a meta de investimento de 10% do PIB no setor.
O projeto, já aprovado pela Câmara no final do ano passado, deve ser discutido com mais profundidade pela Comissão de Educação antes de ser levado ao plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
O Plano Nacional de Educação, que orientará as políticas educacionais até 2034, foi aprovado na Câmara, chegou ao Senado no fim do ano passado e deverá ser prioridade em 2026. A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT pernambucano, disse que há um entendimento entre o Legislativo e o Executivo para votar o PNE logo na retomada dos trabalhos parlamentares em fevereiro.
Isso já está pacificado entre todos os atores da educação, inclusive com o presidente
presidente Davi Alcolumbre, com o ministro Camilo Santana, e será a nossa primeira pauta logo no início de 2026. Nós, senadores e senadoras, nos debruçaremos também intensamente sobre este projeto que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a próxima década da educação nacional.
Na área do financiamento, uma meta do novo PNE é elevar o investimento na educação pública dos atuais 5,5% do Produto Interno Bruto para 7,5% até o sétimo ano de vigência, chegar aos 10% do PIB no fim do decênio. Os 10 pontos percentuais são uma reivindicação antiga dos movimentos em prol do ensino público.
Além do Plano Nacional de Educação, outros temas importantes aguardam análise no Senado. 19 propostas de emenda à Constituição estão prontas para votação no plenário. Entre os temas que podem entrar na pauta de forma imediata está a redução progressiva da jornada semanal de trabalho para até 36 horas, sem redução de salário. A proposta já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Outra PEC, que também pode ser analisada pelos senadores, prevê o fim da reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. O texto proíbe a candidatura ao mesmo cargo no período subsequente e unifica em 5 anos os mandatos do Executivo e do Legislativo. Para o autor da proposta, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, a medida traria mais equilíbrio à disputa eleitoral e estimularia a renovação política.
Tem como objetivo dar mais equilíbrio às disputas eleitorais e não há dúvida de que a regra da reeleição, criada em 1997, é vantajosa para presidente, governadores e prefeitos. A concorrência entre os mandatários e os demais candidatos é desigual e a derrota dos candidatos à reeleição ocorre apenas em circunstâncias muito particulares.
E está em análise na Comissão de Relações Exteriores o projeto que proíbe empresas brasileiras de realizarem transações comerciais com companhias internacionais condenadas por trabalho escravo.
O texto aguarda relatório e pode ser votado neste ano. Repórter Lana Dias.
O projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, proíbe as empresas brasileiras de realizarem comércio com firmas internacionais que tenham sido condenadas em seus países por exploração ao trabalho escravo ou escravidão. O texto já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, onde o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu que a proibição deveria ser para todo tipo de transação, e não apenas para contratos de compra e venda, como dizia o texto original.
Diante disso, por entendermos injustificada essa restrição, aos fins que a norma se propõe, sugerimos a sua supressão. Desse modo, com a alteração sugerida, entendemos que a proposição estará digna de acolhida e ficou bem mais ampla.
O projeto aguarda relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para seguir para a votação.
Servidores públicos poderão atuar como microempreendedores individuais. Um projeto de lei com essa previsão já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
No entanto, a proposta que agora está pronta para análise na Comissão de Constituição e Justiça veda a atuação como MEI a servidores que ocupam cargo em comissão ou exercem função de confiança. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A legislação hoje veda a participação em gerência ou administração de sociedade privada e o comércio, exceto na qualidade de acionista ou cotista. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, relator tanto na CAI quanto na CCJ, diz que as restrições impostas aos servidores públicos vão na contramão das necessidades do país de novos investimentos na economia. Irajá ressaltou ainda que a proposta traz salvaguardas para evitar prejuízos à administração pública.
A proposição impede que ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança sejam MEI, pois há, neste caso, uma clara incompatibilidade com as finalidades de direção, chefia e assessoramento dessas posições, conforme dispõe o inciso 5º do artigo 37 da Constituição. Ainda caso exista alguma legislação específica tratando de conflito de interesse, ela deverá ser observada, bem como deverão ser observadas eventuais disposições legais que requeram dedicação exclusiva ao servidor.
Depois da CCJ, o projeto, que é do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
Comissão de Relações Exteriores já se organiza para dar início aos trabalhos no mês de fevereiro.
Entre as ações do colegiado estão a emissão de pareceres sobre o tratado entre o Mercosul e a União Europeia e a análise das indicações de embaixadores feitas pelo Poder Executivo. As informações com o repórter Douglas Castilho.
A Comissão de Relações Exteriores já se organiza para a volta aos trabalhos. Um dos motivos é a recente assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. O governo brasileiro calcula um aumento anual de 37 bilhões de reais no PIB, ao passo que a Comissão Europeia prevê a criação de 440 mil postos de trabalho no continente. Entretanto, antes de ser debatido no Senado, o tratado ainda deve passar por algumas etapas, conforme explicou o consultor em Direito Internacional do Senado Federal, Tarcísio Dalmazo.
Esse acordo precisa inicialmente ser enviado pelo Poder Executivo por mensagem presidencial que chegará pela Câmara dos Deputados e depois encaminhado ao Senado Federal. O Poder Executivo, ele tem uma série de atos que precisa preparar antes do envio.
O Tratado Mercosul-União Europeia será analisado por uma subcomissão do Colegiado de Relações Exteriores, como ressalta Dalmazo.
O que o Senado se propôs é criar aqui na Comissão de Relações Exteriores uma subcomissão dedicada já a esse acordo e nós vamos também fazendo já análise de impacto que fundamentará o relatório de aprovação quando este acordo chegar da Câmara dos Deputados.
Outra pauta da comissão deverá ser a sabatina e votação de 3 embaixadores indicados pelo Executivo.
E a CPMI do INSS retoma os trabalhos em fevereiro com foco em possíveis fraudes nos empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas.
Direitos e outras instituições financeiras devem ser ouvidos pelos senadores e deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
Denúncias apresentadas na comissão apontam que muitos cidadãos têm descontos em suas aposentadorias em função de empréstimos que foram feitos em seu nome sem autorização. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, ressalta que nas primeiras reuniões de 2026 deve ser apresentada uma espécie de prévia do relatório, com as informações obtidas nas oitivas em 2025.
Em fevereiro, nós vamos fazer uma análise com o relator sobre em que pé está o relatório, que essa primeira fase ele já está trabalhando nele. Nós vamos saber se precisamos ainda de algumas oitivas. Caso não seja necessário, nós já entraremos imediatamente na questão dos bancos.
O relator da CPMI do INSS é o deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. A comissão tem o prazo final de 28 de março para encerramento dos trabalhos. O presidente do colegiado, senador Carlos Viana, já manifestou uma possível necessidade de extensão do prazo para a investigação. O colegiado já tem diversos requerimentos de convocação aprovados para 2026 e deverá ouvir o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por seu possível envolvimento na administração de uma empresa de concessão de créditos. Luiz Félix Cardamone Neto, diretor-presidente do Banco BMG, e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares destacam ações para o desenvolvimento dos estados.
Comissões votam conscientização sobre síndrome do intestino curto.
Deputados analisam orçamento próprio para ações voltadas à mulher.
Boa noite. Está passando pelas comissões da Câmara, como a de Finanças e Tributação, a proposta que cria um orçamento para acompanhar ações voltadas para as mulheres.
A repórter Isadora Marinho acompanhou o debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e explica como vai funcionar.
O orçamento tem o objetivo de dar tratamento diferenciado aos gastos federais com as mulheres. Segundo o texto, é necessário estabelecer normas especiais que devem ser dadas pelo poder público ao atendimento a esse público, na elaboração das propostas e relatórios orçamentários em cada esfera de governo. De acordo com a proposta, a União, os estados e os municípios deverão incluir um quadro específico com os valores destinados ao desenvolvimento de ações e programas de atendimento à mulher em suas propostas orçamentárias anuais e nos relatórios de execução orçamentária. Deverão constar no Orçamento Mulher as despesas setoriais com educação, saúde, assistência social e demais despesas relativas às ações que tenham as mulheres definidas como beneficiárias diretas. Dados do Censo 2022 do IBGE informam que a população feminina é de aproximadamente 104 milhões, representando 51,5% da população total, enquanto a população masculina é de 98 milhões, representando 48,5%. Isso significa que existem aproximadamente 6 milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. A relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT do Goiás, afirmou que a proposta vai dar mais transparência aos gastos públicos com políticas para mulheres.
Nada mais justo para nós, mulheres brasileiras, que essa nossa caracterização como beneficiárias diretas das despesas orçamentárias. Num país de dimensões continentais, é muito importante que essa regra esteja em vigor e seja aplicada corretamente em todo o território nacional. Portanto, no momento de elaborar a lei orçamentária anual, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem respeitar esse princípio fundamental, de modo que os recursos públicos sejam direcionados com clareza e transparência.
Caberá ao governo federal reunir os dados nacionais para avaliar como os estados e municípios estão promovendo políticas públicas para as mulheres. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Desenvolvimento regional.
De acordo com Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o Congresso Nacional foi decisivo para ampliar os investimentos federais no Estado em 2025. Segundo ela, o Rio de Janeiro recebeu mais de 26 bilhões de reais em políticas públicas aprovadas pelo Legislativo.
Nós estamos beneficiando mais de 1,4 milhões de pessoas no Bolsa Família, isso eu estou falando do Rio de Janeiro. Nós temos 529 mil pessoas no benefício de prestação continuada, o BPC. Nós temos 480 mil pessoas no auxílio gás. E isso muda, consequentemente, a vida das pessoas. A articulação também, nesse Congresso, possibilitou que o governo federal garantisse ao povo do Rio de Janeiro 1.440 médicos do programa Mais Médicos e que estão atuando lá em 83 municípios.
Benedita da Silva ressalta ainda programas como Farmácia Popular, Pé de Meia e Escolas em Tempo Integral. Na cultura, ela aponta mais de 500 milhões de reais repassados por leis de fomento e a aprovação de projeto que reconhece o Instituto Kultner no patrimônio da cultura brasileira.
Ricardo Barros, do PP, exalta o trabalho da bancada do Paraná em favor do desenvolvimento do Estado. O parlamentar informa que a contribuição do colegiado é fundamental para melhorar a infraestrutura do norte paranaense.
Nós temos no orçamento deste ano duas obras com emendas da bancada federal do Paraná, uma delas, contorno sul metropolitano de Maringá, uma obra importante, uma rodovia, pista dupla, com vários viadutos que liga Maringá, Paissandu, Sarandi e Marialva, e a outra, o rebaixamento da linha férrea em Sarandi. Então é uma grande obra de infraestrutura que ajuda o sistema viário e garante no futuro um transporte de massa de alta qualidade.
Além disso, Ricardo Barros cita a construção do Centro de Eventos Ópera Oscar Niemeyer em Maringá. Segundo o deputado, as iniciativas reforçam uma política de resultados com mais infraestrutura e qualidade de vida para a população.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora o anúncio da construção do novo porto público em Manaus. Ele destaca a capital como um dos principais polos de circulação fluvial da Amazônia, afirmando que a ausência de um porto adequado impõe riscos e dificuldades à população.
Uma obra orçada em aproximadamente R$1 bilhão e que, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista, não só para a população manauara, mas para toda a população do estado do Amazonas, que agora terá o direito de embarque e desembarque com qualidade, não tendo mais que correr risco de se equilibrar através de passarelas, né, muitas vezes na chuva, caminhando distâncias significativas, né, e sem dúvida nenhuma isso melhora a economia, o fluxo de passageiros, também o embarque e desembarque de carga.
Sidney Leite assegura que o novo porto vai melhorar a segurança, a mobilidade e a logística de passageiros e cargas. Para ele, o investimento fortalece a economia regional e garante mais dignidade no transporte fluvial do Amazonas.
Transportes.
Deputados criticam o preço das passagens aéreas no Brasil, mas empresas alegam alto custo operacional. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
Deputados da Comissão de Turismo criticaram o preço das passagens aéreas praticado no Brasil. Segundo eles, além de cobrar por trechos nacionais valores próximos dos internacionais, as três principais empresas de aviação do país operam com preços quase iguais. O deputado Robinson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, que propôs o debate, apresentou exemplos de preços e disse que os valores comprometem o potencial turístico do país.
Natal Brasília, se você entrar agora, um voo de 2 horas e 30 minutos, uma perna, está custando R$ 3.358, uma ida. Se você entrar agora para um voo para Lisboa, lá vai Lisboa novamente, Natal Lisboa, está R$ 3.986. E às vezes uma perna para Natal chega a R$ 4.500, ultrapassando uma ida, uma passagem de ida para Natal Lisboa. Semana passada, alguns deputados me falaram, prefeitos que vieram aqui para reunião, que pagaram mais de R$ 4.000 por uma passagem de Natal para Brasília.
Ele citou o estudo da Confederação Nacional do Comércio, que mostra que as passagens aéreas no Brasil subiram em média 118% desde o início da pandemia, podendo chegar a 328% na região norte. Robinson Faria também considerou coincidência bem estranha, nas palavras dele, o fato de as tarifas das três principais aéreas serem praticamente as mesmas. Por fim, manifestou indignação com o fato de as principais companhias, Gol, Latam e Azul, não terem enviado representantes ao debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
Para Gilmar Tato, do PT de São Paulo, o programa Pé de Meia é uma das principais iniciativas do atual governo para combater a evasão no ensino médio. Segundo o deputado, a política parte do diagnóstico de que essa etapa concentra o maior abandono escolar no país.
Então, o presidente Lula fez um programa que garante para cada estudante R$ 200 por mês. E se ele tiver uma frequência de 75% e passar de ano, ele recebe mais R$ 1.000. No último ano, se ele passar no Enem, ele recebe mais R$ 1.000. Ele vai, no total, concluindo o ensino médio, ele vai ter mais de R$ 9.000 na sua conta, porque esse dinheiro não pode ser tirado da conta enquanto estudando. E ele pode, com esse dinheiro, abrir um negócio, pode, inclusive, entrar na faculdade, comprar algum bem que ele acha interessante.
Gilmar Tato acrescenta que o programa tem mantido os estudantes na escola e criado novas perspectivas para a juventude. Ele ressalta ainda que a iniciativa, hoje voltada apenas a alunos do CadÚnico, pode ser ampliada para todos os estudantes da rede pública.
Segurança Pública.
Câmara aprova a proposta que prioriza a homologação de sentenças estrangeiras que tratem de estupro. A medida é considerada importante para vítimas de violência no exterior, como explica a repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prioriza a análise e a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça de sentenças estrangeiras que tratem de estupro ou de violência contra mulher, criança, adolescente ou pessoa idosa. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, que participou da discussão do projeto na comissão, ressaltou que o texto é importante para vítimas de violência no exterior.
Esse é um dos projetos mais importantes com relação às mulheres vítimas de violência no estrangeiro, em outros países. O que acontece? Essa mulher, quando foge da violência, se ela trouxer o seu filho, ela chega ao Brasil como sequestradora. E se ela deixa seu filho, ela não vai deixá-lo com o agressor.
A Constituição Federal estabelece que a homologação de decisões estrangeiras é competência do STJ. A decisão estrangeira só tem eficácia no Brasil após a homologação. A proposta que prioriza a análise e a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça de sentenças estrangeiras que tratem de estupro ou de violência contra mulher, criança, adolescente ou pessoa idosa não precisou passar pelo plenário e seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, anunciou a coleta de assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que cria um código de ética para ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, a iniciativa responde à mobilização da sociedade civil por mais transparência, responsabilidade e limites claros no judiciário.
Eu acredito nas instituições, mas eu acredito em instituições fortes. A ausência de limites claros e de controles adequados compromete a credibilidade das instituições. E isso também enfraquece o equilíbrio entre os poderes. A gente vê que em vários momentos o debate legislativo reconhece que toda autoridade tem que ter responsabilidade, toda autoridade tem que ser responsabilizada por seus atos. Toda autoridade tem que prestar conta. Nós não podemos ter intocáveis.
Adriana Ventura avalia que escândalos recentes envolvendo tribunais superiores abalam a confiança da população no sistema de justiça. De acordo com a deputada, moralizar o judiciário é fundamental para fortalecer a democracia e garantir o equilíbrio entre os poderes.
Saúde.
A comissão conclui a análise de projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto, a ser celebrado em 20 de maio. De acordo com o autor da proposta, indivíduos com a síndrome possuem intestino delgado com tamanho insuficiente para a absorção dos nutrientes e líquidos nas quantidades necessárias ao organismo. Ainda segundo o Dr. Zacarias Calil, que é médico, em alguns casos é necessário, inclusive, fazer transplante do intestino.
Eu, como cirurgião pediátrico, nós já atendemos dezenas de pacientes assim, recém-nascidos com alteração do intestino, necrose intestinal, quer dizer, e eles ficam com o intestino curto. Alguns casos têm que, às vezes, fazer até transplante.
Desde fevereiro deste ano, o Sistema Único de Saúde realiza transplante de intestino. Dr. Zacarias Calil afirma que um dia de conscientização sobre a síndrome do intestino curto é importante porque o problema ainda é pouco conhecido no Brasil. O deputado explica que no país, a estimativa é de que a cada 1 milhão de nascimentos, uma pessoa terá a condição. Essa proporção caracteriza a síndrome como doença rara. O parlamentar explica ainda que normalmente o intestino delgado tem 4 metros. Em pessoa com síndrome do intestino curto, o tamanho do órgão não ultrapassa metade disso. Tem cerca de 2 metros. Dr. Zacarias Calil explica ainda que entre as causas do problema estão doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e câncer. Mas o problema também pode ser congênito, quando o indivíduo já nasce com a condição ou ocorrer em consequência de acidentes que machuquem a região abdominal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, questiona a sequência de medidas judiciais tomadas em desfavor de Jair Bolsonaro. O parlamentar considera que há uma perseguição política contra o ex-presidente por ele ser, segundo o deputado, o principal líder da direita no Brasil.
Antes de prenderem ele definitivamente, fizeram testes. A primeira prisão que ele teve foi com uma tornozeleira eletrônica. Era para a população brasileira, era para aqueles mais de 57 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro terem reagido. Pelo medo, não o fizeram. Então esticaram a corda. Deixaram ele apenas, não apenas com a tornozeleira eletrônica, mas então, na sequência, prenderam ele na sua própria casa. E todos se silenciaram mais uma vez. Agora, eles prendem o presidente Bolsonaro preventivamente, mandando um recado: olha, ele não está preso para sempre, é preventivamente. Isso para testar a paciência da população. Como a população não reagiu, veio então a prisão definitiva.
Pastor Marco Feliciano também critica as condições da prisão para uma pessoa que precisa de cuidados médicos permanentes. Para o deputado, a violação de direitos e um cenário de exceção no país que pode comprometer a legitimidade do processo eleitoral deste ano.
Habitação.
Debatedores e parlamentares defendem saneamento em projetos de habitação. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a audiência pública.
Moradia adequada deve ser acompanhada de saneamento básico, principalmente para dar condições dignas de habitação a famílias que vivem em maior vulnerabilidade sanitária e social. O assunto foi debatido pela Comissão de Direitos Humanos, que reuniu especialistas para discutir a integração das políticas de habitação e saúde no Brasil. A audiência reuniu representantes do governo, de órgãos de saúde, urbanistas e pesquisadores para debater programas integrados, por exemplo, projetos de melhorias habitacionais com foco também em saneamento, redução de doenças e promoção da saúde coletiva, promovendo políticas que garantam dignidade, bem-estar e equidade social. A deputada Érica Concai, do PT do Distrito Federal, que sugeriu a audiência, explicou a importância de escutar a comunidade de cada região para oferecer o que realmente é fundamental aos moradores, garantindo então os seus direitos à cidadania.
A população que está em uma praça ou em uma casa que foi construída a partir da sua necessidade, do seu desejo, e que houve profissionais de arquitetura e de urbanismo que transformaram isso em fato, em coisa, é absolutamente fundamental, é a praxis. Ou como você tem a teoria que ela se adapta a uma prática que é uma prática coletiva e é uma prática que reafirma a democracia e a cidadania. Então, portanto, penso que é absolutamente fundamental que nós possamos fazer esse traçado. E nós estamos falando da habitação, nós estamos falando do enfrentamento ou da prevenção às doenças, mas nós estamos falando de qualidade de vida e saúde mental.
Parlamentares, especialistas e representantes da sociedade defenderam políticas mais humanas e eficientes para habitação e saúde, capazes de responder às necessidades das comunidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Ciência e tecnologia.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é autor da proposta que regula o consumo de água por data centers. A iniciativa, segundo o deputado, parte da defesa de que a questão ambiental é central e envolve diretamente a relação da sociedade com os recursos naturais.
Chico Alencar alerta que, apesar de associados ao mundo digital, os data centers consomem grandes volumes de água. Para ele, a proposta busca garantir o uso consciente e equilibrado do recurso hídrico, protegendo os direitos da população e reforçando o cuidado ambiental.
Apresentar